Olá, hello e apacabar, porque hoje a gente está indo para Singapura. Primeira vez aqui no programa indo para Singapura. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Victor, que ele já está há 13 anos fora do Brasil praticamente, pulou aí em vários países pelo mundo, mas nos últimos 2 anos ele tem trabalhado lá de Singapura. Como é que você está, Victor?
Tudo bem, Fabrício? Muito feliz de estar participando aqui do programa.
Bora lá para esse papo. Pessoal, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Alura todo ano, já teve no ano passado, e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto, e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né? Pessoas como tech leads, gerentes de TI, diretores, etc. Ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto, e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Vitor, pra gente começar aqui, eu vou pedir para você se apresentar pro nosso público, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? O que que você fez na sua carreira, né? Um passo a passo até, vamos dizer, a sua primeira experiência internacional.
Legal, legal, Fabrício. Então, eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Eu morei até os 6 anos de idade lá, e aí eu com os meus pais, a gente se mudou para Campinas, no interior de São Paulo, e eu fiquei lá até o meu colégio técnico, e aí eu fiz o colégio técnico numa escola conectada com a Unicamp.
É o Cotuca?
Colégio técnico, exato, você conhece bem. É o colégio técnico da Unicamp, e eu estudei informática lá, salve pro meu professor principal lá, o Chico, que me ensinou a programação e que acabou definindo a minha carreira anos depois. Então eu fiquei lá os 3 anos, e aí quando eu graduei, eu entrei na USP em São Paulo, fui pro posto aí da Unicamp, né, que tem essa rivalidade. Fiquei lá alguns primeiros anos estudando engenharia de computação, e aí eu consegui uma dupla diplomação na França, e aí foi a primeira vez que eu me mudei para fora do país. Foram 2 anos no mais pro sul da França, Lyon, na École Centrale de Lyon, e aí eu fiz essa dupla diplomação, que significa que eu ainda voltei para USP para terminar os meus estudos e me graduar em 2013.
Bacana, essa é uma coisa que eu tenho vários amigos que fizeram também, inclusive na França, né, que o pessoal às vezes chama de diploma sanduíche também, né, que você ganha o diploma das duas universidades, basicamente.
Exato, você tem que terminar as duas, então tem gente que acaba indo pro exterior e não voltando e acaba não recebendo nenhum dos dois diplomas, então assim, é interessante porque ele pede para que você volte e termine os dois estudos para que você consiga a dupla diplomação.
E nessa época você já começou a trabalhar também, ou você só estudava?
Por esse período eu só estava focado nos estudos, tinha os estágios, né? Então quando eu estava na França e quando eu estava no Brasil, tinha essa expectativa de ter estágios. Um dos estágios acabou sendo o do Facebook, que foi o que realmente acabou sendo minha carreira profissional, mas isso aconteceu depois que eu terminei a França, então por volta de 2012, no ano do IPO do Facebook.
Como que você conseguiu esse estágio no Facebook, lá nos Estados Unidos mesmo?
Foi lá no... O estágio foi no Vale do Silício, e foi bem interessante, porque eu ficava no dormitório na França, né? Nesses 2 anos que eu estudei lá. Então, lá do dormitório, eu nem imaginava que eu ia estar no Vale do Silício algum dia. Não era algo que eu imaginava ser possível. E eu tinha um amigo e a gente gostava de fazer maratona de programação, competições. Isso vem lá do colégio técnico que eu também participava. E aí, ele estava aplicando para o Google. E aí, ele também aplicou para o Facebook com um amigo que ele conhecia. E aí, acabou que ele perguntou se a recrutadora tá me pedindo um nome aqui se de quem talvez seja interessado. Quer que eu ponha o seu? Eu falei, eu nunca vou conseguir algo assim, mas se quiser, põe meu nome. Foi o único lugar que eu acabei aplicando, porque ainda era antes do período que eu ia aplicar para estágios. E aí, 3 entrevistas do meu dormitório. E aí, eu recebi essa proposta. E eles pagam tudo, né? Como você já indicou no seu programa, Amazônia com outras pessoas desde a passagem, visto. Então, assim, foi uma experiência muito, muito louca, assim, de sair de lá e, de repente, ter essa oportunidade de ficar nos Estados Unidos. Eu acabei fazendo dois estágios lá consecutivos antes de receber uma proposta de full-time.
E como funciona fazer um estágio no Facebook, né? Você vai em reunião com o Mark Zuckerberg? O que um estagiário do Facebook faz?
Seria legal se fosse isso. Eu acho que eu cheguei um pouco mais tarde, já tinha ali, não sei, de repente mais de 1.000 empregados. Mas foi na semana do IPO, que foi a minha segunda semana. Então, pra mim, eu tive uma experiência muito especial, porque naquela primeira semana, todos os empregados estavam bem felizes. Tinha alguma coisa que estava acontecendo, mas não era ainda confirmado o IPO, né? Meio que fica em segredo até que aconteça. E aí tinha um hackathon que ia ser a noite inteira, no primeiro final de semana que eu tava lá. Eu achava que isso ia ser o normal. Todo final de semana, você ficava por lá e tinha festa e tudo mais. E aí depois que eu fui entender que, pô, os empregados estavam todos felizes porque tá todo mundo recebendo ações, né? Entrando na bolsa. O estagiário não recebe nada. Então, assim, foi uma experiência interessante. E aí, os 6 meses que eu acabei ficando lá, eu peguei projetos que eram projetos que os engenheiros do Facebook poderiam trabalhar. Eles só eram projetos um pouco mais bem definidos para que você conseguisse terminar e ter uma entrega no período que você fosse ficar lá. Mas a realidade é que se você entregasse esse projeto, ele já dava uma indicativa da qualidade de que você entregaria se você fosse um engenheiro lá. Então, é um tipo de estágio que realmente te traz à tona o que seria se você começasse a trabalhar full-time lá. Então, acho que foi uma experiência bem legal e acabou que deu certo dos dois lados, de eu querer voltar e eles quererem oferecer essa oportunidade pra mim. Mas eu tinha que voltar pra França, voltar pro Brasil pra terminar minha graduação. Então meio que eu tive que negociar com eles pra eles segurarem a oferta por quase um ano pra eu conseguir terminar, senão é o que você comentou, eu não conseguiria ter os dois diplomas, acabaria sem nenhum. Então eu consegui esse feito e fui começar a trabalhar só em janeiro de 2014.
Então, basicamente, né, você voltou pro Brasil, terminou, e essa proposta que eles fizeram pra você voltar pra lá, era pra você já trabalhar como um júnior, basicamente, ou era um novo estágio?
Não, era pra começar como júnior. Então eu fiz um estágio, recebi uma proposta pra um segundo estágio, que eu falei, eu posso começar agora, porque a realidade é que nas minhas duas faculdades que eu fiz, eu precisava de 6 meses de estágio. Então eu meio que falei com a minha graduação se eu poderia fazer dois estágios e juntar eles, e acabou que deu certo. E aí o Facebook também era mais flexível naquela época, falou, não, podemos fazer um seguido do outro. E aí quando eu voltei era esse de full time. Mas o que foi interessante é que nesse um ano que eu pedi, que eu precisava esperar, não era comum que eles esperassem tanto tempo. Então eu ia para os Estados Unidos, eu falei, ah, mas eu preciso de visto, né? Aí eles pediram H1B, não recebi a primeira vez, aí eles falaram, a gente vai tentar outro país pra você, até você conseguir voltar um ano depois com outro visto. Aí eles falaram, não, Canadá é o lugar que a gente tá mandando esse pessoal. E aí eu recebi uma oferta do Canadá. Aí chegou um tempo onde eles falaram, não, agora Londres que é o lugar que a gente tá querendo crescer. Aí eu recebi outra oferta de Londres. Eles erraram, mandaram uma outra. Ou seja, no final eu recebi 4 ofertas. Mas foi as únicas ofertas que eu recebi na minha carreira até o momento. Desde então eu fiquei na empresa e aí eu fui pra Londres, que foi onde eu acabei conseguindo a oferta e acabei gostando e não voltando pros Estados Unidos.
Ah, entendi. Então 2014, tudo terminado, né? Faculdades terminadas, estágio terminado. Vou pra Londres, começo a trabalhar no Facebook. Como que é, cara, um dia a dia de trabalhar numa empresa dessa, né? Você, como você falou, você já teve essa experiência no Vale do Silício, que é a sede da empresa, né, onde está todo mundo lá. Em Londres, um escritório menor, eu imagino, em desenvolvimento, né? Mas você fez parte disso e cresceu lá, né? Como que foi isso e como que é o dia a dia lá?
É, essa foi uma experiência muito interessante que eu tive, que na verdade acho que foi que me marcou até mais do que o estágio, porque naquela época eu lembro da celebração do 100º engenheiro no escritório de Londres. Então, assim, eu não sei que número que eu era, mas eu não era 100, porque 100 veio depois. Então eu achei muito, muito legal, assim, a cultura que estava sendo criada lá. Tinha um pessoal que veio dos Estados Unidos que é o que estava trazendo a cultura, do, vamos dizer assim, dos headquarters para aquele escritório. E tinha também o pessoal que estava crescendo ali, vindo, que tinha saído da faculdade, entrado na empresa. Então, eu vi o escritório crescer de 100 a 1.000, e acho que hoje em dia já devem ter 2 a 3 mil só engenheiros, né? Sem contar outras funções só em Londres. Então, assim, era um prédio, 3 andares, pequeno, e aí passou a ser vários prédios inteiros do Facebook hoje em dia em Londres. Então, foi um crescimento muito grande, foi muito legal ter participado nisso. Uma das formas que eu consegui participar nesse processo de cultura foi uma ferramenta que eu criei num hackathon, que é essa cultura de ter um final de semana ou até durante o dia que você está focado numa ferramenta nova, algo que agregue valor, que não seja relacionado ao seu projeto. E eu criei essa ferramenta que ajudava as pessoas a se encontrarem dentro do escritório para ir almoçar fora, e o Facebook naquela época pagava esse almoço fora. Então você podia escolher baseado na comida ou quem você queria ir almoçar, e isso promoveu muito dessa conexão interna dos empregados. E construir essa ferramenta, anos depois eu ouvi falar de gente: ah, você que construiu aquela ferramenta, legal, vamos conversar sobre algum projeto e tal. Então acabou sendo uma parte da cultura que eu pude influenciar, que foi bem legal ter tido essa oportunidade.
E eu vi lá que você estava trabalhando no Facebook, né? Depois teve virou Meta, na verdade, né? E você trabalhou um tempo no time do Zap Zap, é isso mesmo?
O WhatsApp, ele, na época que eu entrei, ele estava começando a crescer em Londres. Ele era principalmente, por anos, desenvolvido somente nos Estados Unidos. E eles estavam construindo uns times em Londres para expandir a equipe. Então eu entrei numa equipe que cuidava do help do WhatsApp, e eu acho que assim, a experiência lá era um pouco diferente, porque quando eu falava para as pessoas que eu... Ah, você já clicou no help do WhatsApp? Posso até te perguntar, Fabio, você já clicou no help? As pessoas normalmente dizem não, porque tudo funciona e a coisa sempre roda bem. Então, assim, era uma área que as pessoas nem sempre usavam, mas quando elas precisavam, ela tinha que funcionar bem. Então, a gente desenvolveu soluções melhores para esse help, que acabava sendo uma área que é... Quando o WhatsApp cresce e agora tem pagamentos por WhatsApp, né, que começou esse ano aí no Brasil, isso permite com que novas funcionalidades, mas também novas confusões assim, para os usuários possam acontecer. Então essa área do WhatsApp foi bem interessante. Então é um stack diferente, é até uma cultura um pouco diferente do WhatsApp, mas dentro da empresa Facebook. Então assim, foi uma experiência bem única assim, de estar participando desse crescimento.
Que legal, cara. E, bom, você trabalhou, né, vem trabalhando na Meta desde então, a maioria do tempo lá em Londres, né? E em algum momento aconteceu essa mudança para Singapura. Por quê? Como? Você que pediu?
Boa pergunta. Essa aí, para poder explicar, dar o contexto dessa mudança, vou ter que introduzir a minha família, né? Minha esposa, que eu conheci em Londres, também trabalha no Facebook. Em 2017 ela entrou e a gente se conheceu através do trabalho e acabou se casando em 2019. E a gente estava lá junto durante o Covid, quando o Covid começou em Londres. E a gente gostava bastante de viajar, mas basicamente todas as nossas viagens foram canceladas. E aí a gente deu um passo para trás e falou: pô, será que a gente de repente não quer explorar outros lugares? E a gente começou a discutir cidades que a gente estava, que os dois se interessariam, e Singapura era a única que, por algum motivo, a gente foi na nossa lua de mel, a gente tinha gostado bastante, era uma que estava na lista dos dois. A gente deixou, esqueceu isso e falou: ah, beleza, é bom saber para um futuro. 2 meses depois, o emprego que é parecido com o que a minha esposa tem no Facebook, a oportunidade apareceu em Singapura, de uma pessoa que estava mudando de cargo. E aí ela falou: ó, apareceu essa oportunidade, eu posso de repente aplicar, será que faz sentido? E aí eu conectei com uma pessoa que tinha trabalhado comigo em Londres no Facebook, e ela estava contratando em Singapura. A gente fez umas ligações, a minha esposa fez umas entrevistas, e a gente acabou os dois com a oportunidade de se mudar a trabalho, que acho que acaba sendo bem raro. E a gente falou: pô, acho que de repente faz sentido a gente explorar isso. A gente acabou de comprar uma casa em Londres, mas a gente falou: ah, vamos ver o que isso traz pra gente de novas experiências. E foi assim, no meio do Covid, com 5 semanas de quarentena, pra sair de Londres e chegar em Singapura. A gente teve que passar pela França, porque não estava aberto o caminho direto. A gente nem sabia direito por que a gente estava fazendo isso, mas a gente falou, ah, vamos aproveitar a experiência. E aí a gente conseguiu entrar os dois no Facebook escritório de Singapura, que também era pequena e ainda continua não tão grande quanto de Londres. Então a gente pôde ter uma experiência num novo escritório menor do que os que eu tinha participado antes.
Interessante, cara. Desculpa, de onde é a sua esposa?
Ela é britânica, os pais são chineses e de Hong Kong, mas ela não tem família lá pro próximo. A realidade é que a gente acabou ficando longe da... E até mais longe da nossa família. A família dela mora em Londres e a minha ainda mora no Brasil, então não foi por causa de família que a gente mudou, foi realmente pra ter essa experiência mesmo.
Entendi. E, bom, eu queria perguntar, né, saindo um pouco do mundo empresarial, Londres é uma cidade eu gosto bastante, pelo menos, né, você passou por outros lugares aí e agora tá em Singapura. Eu queria que você comparasse, né, essas cidades em quesito de como foi quando você chegou pra arrumar um lugar pra morar, pra burocracia.
Londres é uma cidade que, pelo menos a minha experiência foi que ela é bem acolhedora e ela tem bastante... Bastante oportunidade, assim, de não só de turismo, mas também de trabalho, né? Assim, diferentes tipos, não só no meio empresarial, mas até de serviços e tudo mais. E quando ela estava conectada à Europa, né? Isso acontecia muito que muitos europeus iam lá visitar de forma, assim, a tentar um novo emprego e voltava, de repente, para o próprio país. É uma dinâmica bem diferente, que acho que mudou nos últimos anos, mas a experiência que eu tive foi antes de acontecer o Brexit. Então, na experiência que eu tive, eu lembro de ter chegado em Londres e eu tinha que achar em uma semana um lugar para ficar, porque eu tinha um hotel que a empresa pagava pela primeira semana e eu queria já achar um lugar... E eu tinha que fazer o meu bootcamp, o começo do Facebook, eu tinha que fazer nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então eu ia chegar com as minhas coisas, ia deixar elas em algum lugar e uma semana depois eu tinha que ir para os Estados Unidos. Então, o que, que eu precisava achar? Um lugar para ficar e eu não queria achar só um temporário. Então eu fui atrás de compartilhar, né, o apartamento e achei esses sites que te davam essas opções. E assim, em 2-3 dias acabei achando um lugar que eu fiquei por 2 anos e meio. Então assim, eu tive uma experiência muito positiva... De conseguir, assim, chegar e achar o meu canto ali numa cidade tão grande como Londres. Então, assim, acho que ainda é uma cidade bem aberta e bem acolhedora. Singapura é diferente. Singapura é um pouco mais, assim, mais cara como cidade, um pouco mais, assim...
Mais cara que Londres?
Mais cara que Londres. Assim, principalmente, comida é mais barato. Agora, moradia é mais cara. Então, não é um negócio que você chega em Singapura com as suas malas e eu vou achar um canto, vou achar um trabalho. Não é como eles funcionam. Você tem que pegar um visto até para chegar no país a trabalho e tal, e normalmente tem uma expectativa de quanto você vai ganhar. Então eles são bem mais, eles protegem muito mais os empregados, assim, as pessoas locais, os cidadãos, permitindo com que eles tenham as oportunidades que de repente não paguem tão bem, para que não falte para eles essas oportunidades. Então é diferente de Londres. Eu sei que tinha muita gente que ia trabalhar no Starbucks até achar um emprego melhor. Isso não é comum em Singapura. Então, para quem tá vindo com graduação e tal, acho que as duas cidades conseguem ser bem acolhedoras. Mas acho que se você tá tentando achar uma oportunidade, assim, e buscar mais, acho que Londres tem mais essa abertura.
Interessante, cara. Eu não imaginava que seria tão, tão caro, assim. A gente vai falar sobre preços depois, né, mais pra frente no programa. Voltando, na verdade, agora, né, falar da empresa, né, da sua experiência, eu queria que você comentasse sobre o dia a dia da empresa em comparação, né? Você teve experiências de estágio, né, na verdade, no Brasil, não em empresas realmente, mas você teve a possibilidade de trabalhar na Meta nos Estados Unidos, em Londres e em Singapura, né, em escritórios diferentes. Você comentou já um pouquinho sobre isso. No dia a dia, assim, imagina que o nosso ouvinte brasileiro está pensando em ir trabalhar aí. Quais as tecnologias que ele tem que aprender, mesmo para passar pela entrevista de emprego, né, ou para trabalhar no dia a dia? Qual que é o foco dessa pessoa?
Assim, para a questão de engenharia, a gente sempre diz que a questão da linguagem não é obrigatório que você saiba uma certa linguagem. Então é muito importante que para preparação para passar entrevista e tudo mais, que você tenha uma ou mais linguagens de programação que você esteja acostumado a usar para os projetos pessoais, para experiências anteriores, e são essas que normalmente você vai usar para entrevista. E eu não não ficaria muito focado em aprender algo novo só para entrevista em termos de linguagem de programação. Mas aí quando você entra, aí você vai ter as linguagens que são mais comuns. Se você for mais pro front-end, para desenvolver produtos web, o Hack, que é uma versão com tipos do PHP, né? Então, é até open source o Hack, mas se você for quiser aprender, começar com PHP, é uma linguagem ainda mais comum, e talvez uma das maiores empresas que usa o PHP. E aí você vai ter outras linguagens que vão fazer parte de outras áreas da empresa. Então, se você quiser fazer processamento de dados, é muito comum usar o Python. Se você for trabalhar no back-end, provavelmente você vai acabar com uma forma ou outra de C, né? C++, porque essas são as linguagens mais eficientes em termos de back-end. E aí você vai ter linguagem como o React Native, que é para mobile. Eu nunca trabalhei direto como engenheiro em mobile, mas é uma linguagem também que foi desenvolvida, é um framework que foi desenvolvido interno e que foi aberto pro público. E você vai ter outras linguagens assim mais focadas em certas áreas. Então, a realidade é que a programação de certas linguagens é muito melhor você aprender internamente. E acho que é importante trazer uma perspectiva que o Facebook, a Meta, tem, que é do Bootcamp. Não sei se você já falou sobre isso, Fabrício, nos seus podcasts anteriores.
Eu acho que a gente comentou quando a gente entrevistou uma menina que trabalhava no Facebook em Londres mesmo. Ela chegou a comentar.
Ah, tá. Então, legal. Então, assim, só para resumir, são 6 semanas... onde você tem assim a oportunidade, nas primeiras vão ser 3 semanas, a trabalhar focado em aprender os frameworks e como a empresa trabalha de uma forma geral, nem focado na sua área. Então, por exemplo, você vai pegar um pouquinho do front-end, um pouquinho do back-end e vai de repente fazer uma tarefa não tão complicada, mas vai aprender todas as ferramentas que se usa para entregar o código, para verificar a qualidade e tudo mais, testes. E aí você depois, nas últimas 3 semanas, você vai estar focado mais na área que você tem interesse, vai falar com chefes que têm oportunidades de trabalho, e você vai de repente achar aquele match entre o que você tem interesse e o que a empresa precisa, e aí que você vai entrar na empresa. Então essas 6 semanas te dá uma abertura, se aprender uma nova linguagem é algo que você consegue aprender em algumas semanas, se você estiver focado, não tem que se preocupar antes de entrar na empresa, porque vai ter esse período de bootcamp, que a gente chama.
Interessante. E você acha que o nível aí, como é uma das top, né, uma das maiores empresas de Big Tech do mundo, você acha que o nível é realmente, assim, é absurdo, longe da realidade, ou não é tanto assim?
Não, acho que o principal aprendizado que eu tive lá em 2011, quando eu apliquei, é que realmente tinha aquele conceito lá atrás de que o Vale do Silício é algo que era intocável e tudo mais, e mesmo estudando em escolas que tinham essa conexão com dupla diplomação e tudo mais, e a Unicamp, USP, que tem todo o renome, mesmo nessas áreas não era muito comum se ver as pessoas indo pro Vale do Silício. Eu acho que na última década isso mudou bastante. Significa que você vai ter, de repente, várias universidades do Brasil, você vai ter alguém que trabalha em empresas do Vale do Silício e que são alumnais das universidades. Então, acho que assim, é muito mais aberto e muito mais possível de entrar. Agora, tem que ter a preparação, né? E tem muito material online para se preparar para entrevista. Tem uma discussão, né, nessa área, onde quanto a entrevista é uma representação do que você trabalha no dia a dia da empresa. É uma discussão válida, mas assim, deixando ela de lado, acho que se preparar para a entrevista é possível e é algo que eu recomendaria a qualquer pessoa que trabalhe na área de engenharia e queira e tenha esse sonho de trabalhar em empresas internacionais.
Legal, cara. E, bom, falando um pouco mais de Singapura, né, você comentou já um pouquinho no começo, eu queria que você falasse mais sobre aí, né, um país meio que uma cidade-estado praticamente, né, dos velhos tempos. Como que é a vida por aí? O que tem de legal para fazer? A cultura, a comida, coisas que você teve problema de se adaptar ou coisas que você gostou?
Singapura tem sido uma experiência muito, muito interessante, assim, algumas coisas que vêm em mente aqui. Uma delas é comida. Comida é uma área onde Singapura é bem reconhecida até internacionalmente. Você consegue achar comidas que não são caras, são muito, muito boas e de um estilo diferente que está se acostumado no Brasil. Agora, com relação à cultura no dia a dia, no trabalho eu vejo que a cultura é um pouco mais fechada com relação à transparência entre funcionários. Então, vou dar um exemplo. Como chefe, eu encontrei um pouco mais de dificuldade de conectar com os engenheiros que eram de Singapura. Eles não estão acostumados a ser mais abertos com relação a como eles estão se sentindo na empresa e tudo mais. Então, requer muito mais esforço. E é uma coisa bem diferente. Acho que a cultura brasileira é mais aberta com relação a dizer as coisas não estão dando certo ou de acabar discutindo com o chefe ou com os próprios colegas. Então, acho que essa cultura meio que me surpreendeu ali no primeiro ano e foi um pouco mais difícil como gerente de poder entender a minha equipe até o momento onde que eu conseguiria fazer as mudanças necessárias para melhorar a equipe. Então, acho que isso foi uma área que eu aprendi bastante. Mas, além disso, a cultura fora da área empresarial, eu acho que é uma cultura bem legal, assim. É um país tipo o Rio em termos de temperatura, né? É só uma boa parte do ano, se não for o ano inteiro. Então, é como se fosse o verão do Rio. Acaba que traz uma cultura diferente. Então, por exemplo, há um mês atrás eu peguei e fiz um rally de bike na cidade inteira, assim, dando a volta na cidade. Nunca imaginei que eu ia dar a volta em um país inteiro em um dia de bike, mas em Singapura é possível fazer isso. Então, assim, é um estilo bem diferente, uma cidade bem pequena, mas ela permite várias oportunidades de trabalho e de interação social. Eu acho que é muito legal, um lugar para visitar também, para quem nunca conheceu. Ainda mais se acabar indo para a Ásia, o aeroporto de Singapura é bem conectado com o resto da Ásia.
Sim, sim. Como você falou, eu sabia disso, que é um grande hub de empresas, né? Empresas ocidentais, vamos dizer assim, que querem entrar no mercado asiático. Muitas delas escolhem Singapura por vários motivos, né? Mas é um grande, grande hub aí. E já que a gente já começou a falar antes sobre isso, agora é a hora que eu queria falar sobre dinheiro. Você trabalhando, né, começou lá como estagiário na Meta. Eu lembro que um amigo meu da Unicamp, inclusive, trabalhou também, foi estagiário na Meta, eu acho que em 2010, talvez, provavelmente. Você talvez até tenha conhecido ele, mas lá no Vale do Silício ele trabalhou. E ele falou que basicamente o salário de um estagiário era o salário de um júnior, que era quase igual, e na época, se não me engano, era algo em torno de 7 mil dólares por mês, 8 mil dólares, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. Mas, enfim, você não ficou, acabou não ficando no Vale do Silício, foi para outros países. Como que é essa questão, né, trabalhando em uma dessas gigantes de Big Tech, do salário, né? Então, quanto que ganha mais ou menos, né, faixas salariais, um júnior, um pleno, um sênior, e também a questão do custo de vida, né, em Singapura e em Londres, né, comparando as duas. Você já mencionou um pouquinho sobre isso, né, mas então, se puder focar mais na parte do salário.
Não, com certeza. Primeiro, eu acho que o seu colega da Unicamp, eu acho que eu conheço bem, se ele é o Carlos, é ele mesmo?
Ele mesmo, é.
conheço, tava falando com ele outro dia aí. Com certeza, a gente se conheceu lá no estágio, quando eu estava fazendo estágio no Vale do Silício e ele estava já trabalhando. A questão do salário, eu acho que o que eu vou poder contribuir mais é com a comparação entre as cidades do que realmente a base de cada um, porque a minha carreira foi principalmente mudança de níveis, aconteceu em Londres, mas o que eu sei é que a diferença entre os Estados Unidos e Londres, em algum momento a gente calculava entre 40% menos de forma prática, assim, que você recebia em Londres do que nos Estados Unidos. Então, era um baque bem grande para quem vinha dos Estados Unidos e se mudava para Londres, basicamente fazendo o mesmo trabalho e às vezes até tendo que ter reuniões em horários não tão convenientes, por exemplo, à noite, para conectar com os Estados Unidos, e recebendo menos pro mesmo trabalho, né? Às vezes 40%, e a questão do imposto também é bem, bem alta em Londres, pode chegar a 35%, 40%, dependendo do quanto você ganha, e acho que na Califórnia também acontece, mas acho que em Seattle, por exemplo, você acaba pagando menos. Então, comparar um Seattle com Londres, a diferença às vezes acontecia de diminuir pela metade. E aí a questão de custo de vida, aí depende, né? Em Londres você consegue viver mais barato, mas não tão baixo. Você consegue, por exemplo, viver sem carro e morar numa cidade um pouco mais longe, numa região um pouco mais distante, vim de metrô, mas não, de repente não é o estilo de vida que você quer. Para viver legal, às vezes vai custar até mais caro do que nos Estados Unidos. Então, acho que depende muito, mas a mudança para a Europa, baseado simplesmente na área financeira, não seria minha recomendação.
E quando você muda aí pra Singapura, nesse quesito ele também tem uma diferença de salário em comparação com Londres ou não tanto?
É, então, aí o que eu achei interessante Singapura na área financeira é que se você compara, vamos comparar de Londres versus comparar direto dos Estados Unidos, pelo menos quando eu mudei, o salário bruto era praticamente igual quando se convertia de Londres para Singapura. Mas o imposto saía de 30 e muito para 13%. Então, a mudança de imposto faz uma grande diferença no final, no que você acaba tendo como dinheiro para ou para guardar ou para usar no dia a dia. Então, acho que a diferença acabava sendo, não sei, uns 15, 20% em termos reais. E aí, o que eu te falei, em Singapura, o custo de vida, principalmente de moradia, é mais caro. Porque você imagina, é uma cidade-estado, né? Não tem tanto espaço. Então, tem sempre mais gente vinda do que tem espaço em termos de condomínios e tal. Mas você vai acabar achando condomínios novos, vai pagar um pouco mais caro por eles. Mas o resto, você consegue ter muito mais retorno no seu dinheiro. O governo também, ele investe bastante em Singapura, então a qualidade dos serviços que você recebe, do que você vê no dia a dia da cidade, é muito alto também. É como você falou, o aeroporto tem um hub muito bom, ou seja, demora 10, 15 minutos para você chegar, de você entrar no aeroporto, para você estar no seu portão de embarque. Não importa quão cheio o aeroporto esteja. E eu saí de Londres um mês, dois meses atrás, e demorou 2, 3 horas para chegar no portão de embarque. Então, acho que a questão de infraestrutura, Singapura investe muito mais. Mas questão de cultura, eu acho que depende de cada um. A cultura asiática é forte lá, e para mim tem sido uma experiência muito legal, mas nem sempre é para todo mundo. Então, a questão de quanto você conecta com a cidade, eu acho que depende muito do seu interesse.
Sim, faz bastante sentido, cara. Antes da gente fechar aqui, eu queria perguntar se você planeja continuar aí em Singapura, né, por muito tempo. O plano é ficar com a esposa pra sempre aí, ou vocês querem ir pra um outro país, talvez?
A gente gosta de Singapura, a gente quer ficar por mais tempo, assim. Os 2 anos que a gente ficou, uma boa parte deles durante o Covid, né, então a gente não teve a experiência completa. Mas a gente, a princípio, quer ficar mais tempo e quer ter essa experiência maior. Se a gente vai ficar aqui pra sempre ou não, essa pergunta é muito, muito difícil.
Sim, sim. E pra gente fechar, Vitor, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil.
Essa é difícil. Tem uma que eu gostaria de contar, que eu achei, na época, foi uma história bem, bem legal. Foi lá em 2008, eu tava no primeiro ano da faculdade, eu tava com os meus amigos de faculdade, a gente estava participando de uma maratona de programação e a gente tinha participado de uma final brasileira. A princípio, a gente estava numa posição que a gente não ia qualificar para a final mundial. E o que acabou acontecendo, passou 2 meses e eu tinha até esquecido que a gente tinha participado dessa competição. E um colega meu que tinha feito essa competição comigo, de repente entra na nossa sala da faculdade e me chama assim, do nada. E o professor meio que acha estranho o que tá acontecendo. Aí ele me chama pra fora da sala e ele fala que a mãe dele acabou de checar na internet e que a gente vai pra final mundial na Suécia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso. Demorou uns 5 minutos assim pra acreditar. E o que acabou acontecendo é que aumentou o número de vagas naquele ano da final brasileira pra ir pra mundial, e tinha uma universidade que tava representada com 2 times e só podia um. No final, assim, a matemática fez que a gente fosse. Foi uma experiência muito legal e única que eu tive no ano seguinte, quando a gente foi pra lá. Mas na época, assim, eu lembro daquele dia ter sido um dia muito estranho, assim. E foi muito engraçado que foi a mãe do meu amigo que era que tava olhando. A gente já tinha até esquecido que tinha, participado do negócio. Então acho que foi uma experiência legal que faz uns 12 anos que aconteceram.
Legal, cara. Muito obrigado pela sua participação, Vitor. Você quer divulgar alguma coisa?
Não, assim, acho que uma coisa que seria legal, que a gente acabou não comentando, seria só uma menção à Fundação Estudar. Lá no começo da minha carreira, quando eu ainda estava estudando na faculdade, na USP, eu consegui pegar essa bolsa da Fundação Estudar, e, na verdade, acho que ela foi uma grande... uma grande oportunidade para mim lá no começo da carreira e que até hoje eu vejo que tem benefícios de fazer parte dessa comunidade. E eu sei que a Fundação Estudar ainda busca todo ano o pessoal que está na faculdade, que tem aquela visão, aquele sonho grande que eles estão buscando. E eu queria só trazer essa menção aqui, porque na verdade eu acho que foi uma grande motivação no começo da minha jornada, e eu agradeço muito o suporte que eles deram para o meu crescimento profissional ao longo dos anos.
Perfeito. Esse link e os links das suas redes também vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Terima kasih, que é muito obrigado, em malaio, uma das línguas lá de Singapura, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Se quer começar ou evoluir em alguma carreira, vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Uma coisa que, olha, ajudou muito o Vitor, né, para ele arrumar um estágio no Facebook ainda durante a universidade e depois a vaga no Facebook, né, no Meta, lá em Londres e agora em Singapura. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então vai ter formações completas, tanto de front-end, quanto mais para back-end, né, Java, para mobile, para data science. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição e sonorização, Radiofobia Podcast e Multimídia.